Esta semana temos uma programação especial para comemorar o mês da mulher. Vamos discutir temas atuais do universo feminino, vamos conversar com gestoras, influenciadoras, mulheres que estão à frente de grandes empresas, que se destacam no mundo dos negócios, na política, e vamos falar de temas que infelizmente ainda precisam ser tratados, porque ainda são uma realidade, uma triste realidade, como a violência contra a mulher. E é sobre esse tema que a gente conversa agora com a promotora de justiça, Maria Aparecida Melo da Silva Losso, que atua na primeira promotoria de justiça de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher de Curitiba e está com a gente em 95,5 FM. Olá, promotora, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo. Bom, para começar, eu gostaria de entender qual é a definição de feminicídio e por que a necessidade de um dispositivo jurídico específico para esse crime.
Bom, o feminicídio seria a qualificadora, né? Porque matar alguém é o crime de homicídio e quando é em razão da mulher, em razão do fato de ser mulher, aí a qualificadora vem o feminicídio. Então, ele só foi colocado isso porque, além de ser uma qualificadora, né, a mulher ela é muito mais vulnerável com relação ao homem. Ainda hoje, né, nós temos diferenças que estão aí para todos com relação entre homem e mulher, violência de gênero. Então, foi nesse sentido que a lei quis dar mais proteção à mulher e em razão de sua vulnerabilidade, que colocou uma qualificadora própria por ela, em razão do sexo, né? De ser mulher ou de se considerar como mulher, né? Que aí abrange também os transgêneros, né?
Uhum, entendi. Os números de casos de feminicídio é muito grande aqui no Paraná, ele está aumentando.
Bom, Luciana, eu tenho aqui um número de que o ano passado tivemos 5 feminicídios e 13 tentativas de feminicídio. Então, é um número muito alto, pelo menos em Curitiba, desculpa, em Curitiba. Então, é um número muito alto em relação à população, né? Eu entendo. Veja, 5 feminicídios e 13 tentativas, para mim, é um número bem alto. Uhum. Logo, o número, em vez de diminuir, está crescendo, né?
E por que está crescendo? Aumenta a denúncia desses casos ou a violência realmente está aumentando?
Não, eu acredito que são dois fatores. Assim, nós temos, como hoje a mulher tem mais proteção, né? Eu acho que nós estamos tendo mais informações a respeito desses casos, né? E também com relação à violência em si do homem. Parece que há uma crescente, ao invés da gente, do homem entender a mulher, não, ao contrário, parece que está extrapolando o ódio que ele sente em razão da mulher, né? Em razão do fato dela ser mulher mesmo, né? Em razão da condição feminina dela, né? Da condição de mulher, né?
Bom, a violência contra a mulher é um ciclo vicioso, né? Todos os especialistas apontam isso. Como começa esse ciclo? Como identificá-lo e como romper o ciclo?
Bom, em geral, eu na teoricamente, assim, não é muito a minha especialidade, mas o que nós vemos ali é que geralmente elas começam assim, com uma palavra de você não fez isso, você está desarrumado. Começa com uma simples, vamos dizer, uma discussão que seria, né? Entre aspas, não é simples, mas enfim. E aí tenta separar, vai na delegacia, vai tomar as providências, aí logo depois ele vai lá, pede o arrependimento, estou arrependido, pede desculpas, a mulher aceita, e aí vai criando-se esse ciclo de vai e volta, até que uma hora chega realmente num fato mais grave, como é o feminicídio, a tentativa de feminicídio, né? Então, a mulher tem que ficar atenta aos primeiros sinais de como é o tratamento dispensado a ela pelo marido, pelo namorado, sabe? Ou pelo ex-marido, pelo ex-namorado, enfim, ex-companheiro. Então, ela tem que ficar atenta a esses sinais. Sinais de maus tratos, de desprezo mesmo pela mulher, né? Eu acho que é um começo para ela pensar já em se afastar dessa agressão, que começa devagar, é uma agressão, uma violência psicológica talvez não tão perceptível, mas que vai evoluindo até pode chegar num feminicídio ou numa tentativa de feminicídio, né?
Às vezes a mulher tem dificuldade para reconhecer esses primeiros sinais porque é uma violência psicológica, manipuladora, e a mulher não percebe que está entrando nesse ciclo vicioso?
Exatamente. Luciana, o que a gente tem constatado é que elas não percebem de princípio o que está, exatamente o que está acontecendo ali, sabe? Então, ele pede desculpas, não quis falar isso, olha, tal. Mas, enfim, isso vai aumentando, né? E ela não vai percebendo. E eles, em geral, geralmente, eu entendo e vejo lá os réus, eles são manipuladores mesmo da dependência emocional que muitas vezes as mulheres têm, né? Além da dependência econômica, que também é um fator grande, não sei se... Estatisticamente, você já ouviu falar, mas é um dos fatores que a gente mais tem com relação à perpetuação da violência, sabe?
Ah, sim, a dependência econômica.
A dependência econômica.
Agora,
é um fator relevantíssimo, que infelizmente faz com que o homem aproveite dessa situação para poder realmente agredir a mulher dele ou a namorada e tal, atual, e enfim, as outras, e todas as mulheres, né? Porque ele vê que se depende economicamente dele, é um passo para manipulação, né?
Agora, quais os caminhos que uma mulher tem para denunciar a violência? Existe uma rede de proteção?
Existe. Em Curitiba, a Casa da Mulher está 24 horas aberta para atendimento das mulheres em situação de vulnerabilidade por causa de violência doméstica, né, ou familiar. Então, é só ela ir se dirigir, que fica próximo ao terminal do Cabral, que ela vai ser atendida ali. Toda uma assistência social, psicólogos estão à disposição para atendê-las, né?
Sim, isso em Curitiba, né? Eu gostaria de entender, assim, quais os caminhos. Ela procura o quê? O Ministério Público, a Delegacia da Mulher?
No interior, onde não houver a Casa da Mulher, né? Como aqui em Curitiba, ela pode ir diretamente ao Ministério Público e também pode ir à Delegacia da Mulher, né? Delegacia de Polícia, desculpa, porque nem sempre tem Delegacia da Mulher. Mas a Delegacia de Polícia, caso não consiga, ela pode ir direto ao Ministério Público, que vai ser prontamente atendida.
Que elementos um delegado de polícia utiliza para indiciar um suspeito por crime de feminicídio? Não sei se a senhora poderia responder essa pergunta, mas eu fico curiosa porque às vezes é uma pergunta que a imprensa sempre faz. Esse caso vai ser considerado feminicídio ou não?
Pois é, nós estamos aí falando da tentativa, né, Luciana? Porque o feminicídio, como disse, aí já houve a morte, né? Então já não tem, aí já não tem mais a vítima, né? No caso, ele vai porque, sendo mulher, já é um feminicídio, né? A tentativa de feminicídio pode ser que se torne uma lesão corporal, apenas uma lesão corporal. Mas isso a gente, o Ministério Público, o primeiro delegado, vai fazer essa qualificação do crime, de acordo com a intenção ou não, se ele teve ânimos de matar ou não. E isso depois vai ser revisto no Ministério Público, que pode entender, ao contrário do delegado, entender que houve ânimo ânimo de matar e denunciar por tentativa de feminicídio. Ou entender que não era tentativa de feminicídio e denunciar por lesão corporal. Grave ou leve, depende do caso, né?
Mas, então, pode haver um homicídio de uma mulher que não seja enquadrado como feminicídio?
Não, atualmente no Brasil não. A questão, o fato dela ser mulher já coloca como a qualificadora do feminicídio.
Interessante. Bom, sobre... a senhora falou sobre a casa da Mulher Brasileira, uma casa que existe em várias partes do país, né? Inclusive o atual governo fala em aumentar o número de casas da Mulher Brasileira. O que exatamente tem essa casa? Que serviços ela oferece?
Bom, na Casa da Mulher Brasileira, e aí eu falo por Curitiba, tem assistência social do município, tem o serviço CEPAV, que é o Serviço de Psicologia do Judiciário, né? Tem também a psicóloga da delegacia, tem as delegadas, né? Tem o atendimento que é feito pré-atendimento ali por funcionários do município, assistente social do município excelente, e como eu já disse, tem também a Patrulha Maria da Penha, o terceiro juizado da violência doméstica e a cadeia lá, que ficam os presos até serem ouvidos, interrogados ali, né? E depois encaminhados para o DEPEN e para outras, outra casa de custódia, enfim, outros lugares que não pode ficar lá, porque tem mulheres também acolhidas lá, ainda que temporariamente elas são acolhidas lá até serem levadas para um lar mais acolhedor, né? Um lar mais temporário, né? Que não temporário, um lar com mais que nós temos aqui, seria o Lar de Maria, vamos chamar assim, que acolhe essas mulheres, né?
Entendi. Doutora, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu gostaria de dizer assim que eu estou com uma estatística aqui, que o ano passado foram atendidas na Delegacia da Mulher aqui em Curitiba 5.874 vítimas de violência doméstica. E esse ano, já nesse mês, entre janeiro e fevereiro, já foram atendidas 1.282 vítimas. Então, você veja que praticamente dobrou o número de vítimas, porque em janeiro e fevereiro do ano passado foram 897 vítimas, esse ano já teve 1.282 vítimas. Então, eu queria só dizer para as mulheres que estão ouvindo que se dirijam, sim, à Casa da Mulher Brasileira, assim que sentirem, mesmo que essa pequena violência psicológica que começa, já vá procurar a Casa Mulher Brasileira para ser acolhida e para ver que realmente a situação talvez vá caminhar para um desfecho pior, né? Se ela continuar naquela relação. E lá também a gente tem a Defensoria Pública, que pode encaminhar ela para uma vara de família, pode ajudar a fazer o trâmite do divórcio, da guarda, solução de união estável, enfim, todas essas outras situações que, se não resolvidas, podem ainda gerar mais confrontos e numa violência doméstica chegar a um feminicídio, né?
Quem sabe tenhamos Casa da Mulher Brasileira aqui no interior do estado também, né?
Vocês não têm ainda em Maringá?
Não. Olha, nós temos a Secretaria da Mulher, a Delegacia da Mulher, sim.
Eu sou assim, suspeita para falar, né, Luciana, porque eu trabalho com a Casa da Mulher Brasileira, sou promotora de lá, e eu tenho orgulho de falar que a nossa Casa da Mulher Brasileira é referência no Brasil, até em termos de acolhimento, sabe, Luciana, vocês deveriam, os repórteres, conhecer, porque é um lugar assim, de acolhimento mesmo, sabe, de uma casa mesmo, sabe, ela não se sente como... é mais uma repartição pública. Não, é um lugar realmente para a mulher em situação de vulnerabilidade, um lugar bem tranquilo, de paz. Eu acho Eu acho que é importante que as mulheres conheçam, inclusive, a Casa da Mulher Brasileira, mesmo que não tenham qualquer problema, ir lá para ver como é o tratamento, né? E como é bonito o local. O local foi muito bem escolhido. Então, eu gostaria que todos tivessem a oportunidade que Curitiba tem e que fosse referência também para o Brasil inteiro, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada, igualmente. Tchau.
Nós conversamos com a promotora de justiça de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, Maria Aparecida Melo da Silva Losso, que nos falou sobre o combate ao feminicídio.